no quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 41 de 2015. Aos três dias do mês de novembro do ano de 2015, com início às 14 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, situa a rua Benjamin Constant, 116, vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente e vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudio Miro Pezeta, que procedesse à leitura da ata número 40 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 26 de outubro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2016 e respondendo a pedido de informações dos vereadores e da Coordenadoria Municipal da Mulher, informando a realização da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelas mensagens 167 de 2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens de uso dominiais do município, a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Citônia Doroteia Predigir, Genia Polônia Pisolotto e Clacília Maria Colas, e dá outras providências. Número 168 de 2015, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 2954 de 30 de dezembro de 93 e nas suas tabelas anexas. Revoga a Lei Municipal número 3292 de 6 de março de 97 e dá outras providências. Número 169 de 2015, que renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 35 da Lei Municipal 2943 de 30 de dezembro de 1993 e dá outras providências. Número 170 de 2015, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 5800 de 20 de agosto de 2013 e dá outras providências. Número 171 de 2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí a repassar recursos para os fins que menciona e dá outras providências. Número 172 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação com encargo o imóvel de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Número 173 de 2015, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Dádiva Indústria e Comércio de Confecções Limitada, microempresa, e dá outras providências. E o número 174 de 2015, que altera a redação do artigo 1º da Lei número 4548, de 12 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar terreno urbano a Centenário Comércio e Representações Limitadas e da outras providências. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 795-2015, que autoriza o Poder Executivo a declarar a cidade de Rangengava, da Letônia, cidade irmã de Ijuí, da outras providências. Encaminhado, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram aprovadas também por unanimidade de votos os requerimentos de autoria da vereadora Rosane Simon, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para a sua ausência na reunião das comissões permanentes desta casa, do dia 29 de outubro do ano em curso, a participação da reunião da diretoria da Federação dos Empregados do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, e da vereadora Helena Stumarder, que solicitava o envio de convite aos presidentes da Associação Comercial Industrial de Ijuí e do Sindicato de Comércio Varejista de Ijuí, bem como o presidente da Exposição Feira Industrial e Comercial de Ijuí, e ao secretário de Desenvolvimento Econômico para participar de um debate com os vereadores durante a reunião das comissões do próximo dia 13 de novembro sobre assuntos gerais em relação à Exposição Feira Industrial e Comercial de Ijuí, bem como sobre a viabilidade da implantação de uma política de valorização das empresas locais durante a feira. Em questão de ordem, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cossetim, solicitando que fosse incluída na pauta a seguinte indicação, de sua autoria: tendo em vista o alto fluxo de pessoas que usam o canal da Avenida Pinheiro Machado para esporte e lazer, solicito que seja realizada a revitalização do local com pintura para demarcar uma ciclovia e uma pista para caminhadas em toda a sua extensão, com sinalização adequada, bem como instalação de academia pública, bancos e floreira, visando o incentivo de atividades de lazer e esportes e melhoria na urbanização do local. O presidente colocou então em discussão o pedido de inclusão na pauta. Como não houve interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Cossetim: qual foi o valor gasto na ciclovia recém-inaugurada nas ruas Guilherme Tim e Carlos Ehring? Qual é a medida diária, a média diária de almoços servidos na cozinha comunitária mensalmente desde janeiro de 2015 até a presente data? Existem motoristas concursados para desempenhar o turno normal, mas que estão trabalhando no pronto atendimento fazendo o regime de escala? Existe concurso ativo para motorista prontonista? Qual a sua vigência? Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que acresce o parágrafo 4º ao artigo 12 do artigo 29A da Lei nº 6183, de 6 de maio de 2015, que estabelece normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel táxi no município de Juí. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, tendo em vista o alto fluxo de pessoas que usam o canal da Avenida Pinheiro Machado para esporte e lazer, solicito que seja realizada a revitalização do local com pintura para demarcar uma ciclovia e uma pista para caminhadas em toda a sua extensão, com sinalização adequada, bem como instalação de academia pública, bancos e floreira, visando o incentivo a atividades de lazer e esportes e melhoria na urbanização do local. Do vereador Andrei Cossetim Sismanski, operação tapa-buracos na rua Doutor Pestana, proximidade com a interseção da interseção com a rua Albino Brendle, providenciando aos devidos reparos nos desníveis ocasionados pelo tráfego de veículos com excesso de peso. Reparar a iluminação pública do poliesportivo municipal, uma vez que as lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Doutor Pestana, proximidade do cruzamento com a rua Goiás, uma vez que as lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Do vereador César Busnello, reforma e melhorias na ponte do Arroio Espinho, linha 4 Oeste, que está comprometida e assim tem prejudicado o escoamento da safra agrícola e da produção leiteira da região, assim como do próprio transporte escolar. E do vereador José Ricardo Adame da Rosa, operação tapa-buracos urgente na Avenida Brasil, no bairro Elizabeth, pois os buracos estão virando crateras. Concluir a operação tapa-buracos na rua Emílio Glitz e refazer o serviço anteriormente realizado, pois com as chuvas alguns buracos abriram novamente, trecho localizado entre os bairros Alvorada e Industrial. Operação tapa-buracos na rua João Bos Filho, entre a Avenida Emílio Glitz e rua Luiz Guterres, no bairro Getúlio Vargas. Posteriormente passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando o espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simo, abordando, entre outros assuntos, a sua assunção à presidência do Partido Comunista do Brasil, de Juí, e homenagem realizada na Assembleia Legislativa por proposição do deputado estadual Júnior Carlos Piai, alusiva aos 125 anos de colonização de Juí. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cossetim, discutindo a indicação de sua autoria, incluída na pauta da sessão, e a atuação no movimento social pró-implantação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Ijuí. Nos espaços de ambos os expedientes acoplados, manifestou-se o vereador Darcy Pereira da Silva, debatendo, entre outros assuntos, a visita do senador Cristóvão Buarque a Ijuí e as severas críticas dirigidas à administração municipal por alguns vereadores da bancada de oposição, que, em sua opinião, chegam a ser desrespeitosas e até mesmo se constitui de uma campanha eleitoral antecipada, fora do prazo estabelecido na legislação vigente. em comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, argumentando que as críticas que dirige ao governo municipal são construtivas, alertando para o dispêndio de recursos públicos, na sua opinião, equivocado. Nos espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosane Maria Tenrola, abordando, entre outros assuntos, a instalação da patrulha Maria da Penha em Juí, a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a importância da discussão provocada pelo tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, relacionada à persistência da violência de gênero no Brasil. No espaço de comunicação de líder de bancada, manifestaram-se respectivamente os vereadores Darcy Preto da Silva, Daniel Perondi e Rubem Carlos Jagmin, dentre outros assuntos, discutindo a qualidade da administração pública e o desenvolvimento do município de Juiz. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 15 horas e 45 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 410/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 6 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, aproveitamos a oportunidade para solicitar a suspensão dos trâmites desta Casa Legislativa, bem como a devolução ao Executivo do projeto de lei encaminhado em 28 de outubro de 2015 pelas mensagens 170/2015 do Gabinete do Prefeito, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 5800 de 20 de agosto de 2013 e da outras providências. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício número 414/2015 do Gabinete do Prefeito, e Juiz, 9 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 764/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando número 224/2015 da Secretaria Municipal da Administração, da Secretaria de Administração, informamos que a servidora Ivete Maria Brozozovski Corbi não recebeu conversão de licença-prêmio em numerário, tendo em vista que o seu período aquisitivo completou-se em 11 de maio de 2015, data esta em que estava em vigor a ordem de serviço número 01/2015 do Gabinete do Prefeito, que suspendeu o pagamento das licenças-prêmios em 24 de setembro de 2015, através do artigo 3º do Decreto 5765, suspensão foi reafirmada. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 414/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 9 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 763/2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 588/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que já realizamos o levantamento dos itens a serem consertados ou trocados. Iremos realizar orçamento para encaminharmos licitação da empresa para execução do serviço, caso não seja possível realizar com o pessoal da Prefeitura. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício 412/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 9 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 762/2015 de autoria do vereador César Busnello, com base no ofício 155/2015 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informamos que quando há fechamento de algum ecoponto de coleta de vidros, ocorre em razão de solicitação do responsável pelo local, nunca por solicitação ou imposição do município de Juiz. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública. Ofício 124/2015, DPE e Juiz. E Juiz, 14 de outubro de 2015. Digníssimo presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência em resposta ao ofício 162/2015 e 166/2015, remeto em anexo cópia do ofício número 0152/2014, da 4ª DPE de Juiz, e da resposta da Corsã através do ofício número 0009-2015, bem como informo que a Defensoria Pública aguarda a abertura de pauta para a realização de reunião com integrantes da autarquia. Saliento que este órgão tem recebido diversos relatos dos integrantes dos condomínios envolvidos sobre os inconvenientes gerados pela falta de individualização dos hidrômetros. Por fim, aproveitando o ensejo por ter audiências previamente agendada para o dia 22 de 10 de 2015, no horário da audiência pública, não poderia me fazer presente. Rogando, contudo, que seja remetida cópia da ata da referida solenidade para encarte aos documentos em trâmites da Defensoria Pública, a fim de subsidiar futuras ações extrajudiciais e judiciais. Sem mais para o momento, apresento votos de apreciação e estima. Cordialmente, Eugênio P. Gomes de Oliveira Júnior, Defensor Público.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 409/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 4 de novembro de 2015. Assunto: veto total projeto de lei, resolução número 7561 de 2015. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, aproveito para comunicar-lhe que, no uso das prerrogativas constantes no inciso 1º do artigo 30 e no inciso 8º do artigo 38, todos da lei orgânica do município, fundamentada em análise realizada na Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, encaminhada pelo memorando número 402 de 29 de outubro de 2015, cuja cópia segue anexa, decidi vetar na íntegra o projeto de lei objeto da resolução 7561/2015, oriundo do Poder Legislativo. A seguir transcrito. Projeto de lei denomina a Rua Jorge Madruga, via pública, que menciona. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Jorge Madruga, via pública situada no bairro Oswaldo Aranha, que tem seu início na Rua Paulo Kleman, a uma distância de 42,15 metros ao lado oeste da Rua Garibaldi, seguindo em direção ao sudoeste pela extensão de 124 metros, confrontando-se com a faixa de domínio da aviação férrea, ficando em saída, sem saída, tendo esta via 8 metros de largura e passeio para pedestres de 2 metros, em toda a sua extensão, conforme croqui e anexo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juiz, em 21 de outubro de 2015. Trata-se de projeto de lei de origem legislativa apresentado pelo digníssimo vereador Aldair Luiz Cucitim, a fim de denominar via pública do nosso município. Como de praxe, a matéria aprovada foi encaminhada para análise pelos setores competentes, a fim de que fosse verificada a sua adequação. Haja vista que, posteriormente, a descrição e a localização da via passariam a constar nos mapas da cidade. Solicitada à Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, constatou-se que a via pública já possui denominação de Avenida Nações Unidas, conforme consta na matrícula dos imóveis. Desta forma, a alteração de sua denominação causaria enormes transtornos aos proprietários dos imóveis em razão da alteração que seriam necessárias nas matrículas imobiliárias, contas de luz, água, endereço postal e outros. Assim, pelos motivos aqui apresentados, cabe-nos vetar na íntegra a matéria. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 175, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 175-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o município, o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, mensagem 176, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 176-2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$250 mil. Acresce ação ao anexo 1º da Lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1º da... Anexo 1º e anexo 4º da Lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, processo 794, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 794-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 22.000, acresce ação ao anexo 1º da Lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação aos anexos 1º e 4º da Lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente e relatora Rosana Simon e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifer, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 794. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 794 por unanimidade de votos. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Até que a nossa secretária colha a assinatura dos nobres vereadores e vereadoras nos seus pareceres.
te amei.
Reabertos os trabalhos. Projeto de lei 814, de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 814-2015, projeto de lei de origem executiva que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz as Sobras de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Citônia Doroteia Prediger, Genia Apolônia Pisolotto e Clacília Maria Colas e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marcos César Barrichello e os vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Da mesma forma, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação com assinatura do vereador presidente da Comissão José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Também parecer da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável assinado pelos vereadores vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereador Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder e o vereador relator Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 814. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 814 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 818, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 818-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, o DEMEI, a repassar recursos para fins que menciona e dar outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e vereadores integrantes Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simo e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Também da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Helena Stumarder e o vereador relator Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 818. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 818 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 819, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 819-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o Poder Executivo a receber em doação com encargo o imóvel de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereador vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller, Vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também parecer da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelo vereador presidente César Busnello, pelo vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, pelo vereador relator Rubem Carlos Jagmin e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto de lei 819. Está com a palavra o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Eu quero apenas, senhor presidente, fazer um registro e ao mesmo tempo um agradecimento. Não é de hoje que a comunidade do bairro Getúlio Vargas, principalmente as equipes de futebol que existem naquele bairro e nos bairros arredores, vem reivindicando a utilização daquele campo de futebol que é objeto deste projeto de lei, para que o município tivesse condições, inclusive, de fazer as melhorias necessárias para o pleno uso daquele imóvel, que é uma área de lazer, na verdade, do bairro Getúlio Vargas, que até então estava desativada praticamente em razão de ser de propriedade do Estado. E o convênio que tinha também do Estado e do município já havia vencido. E há tempo nós estávamos gestionando junto à Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul e também Coab para a regularização desse imóvel, fazer uma permuta com o município de Juí, ficando então esse campo para o patrimônio público municipal, em contrapartida era destinada ao Estado três terrenos que também existem naquelas imediações para fazer a compensação. Nós gestionamos junto à Secretaria de Obras e o secretário Gerson Burm determinou que fosse dado prioridade o andamento deste projeto e realmente isso ocorreu. E hoje já está aqui na Câmara Municipal para que nós possamos, então, decidir essa permuta para que o município se aproprie, então, desse imóvel que é de propriedade do Estado. Em contrapartida, está transferindo três terrenos para o Estado do Rio Grande do Sul, para a Coab. Inclusive, esses terrenos já estão ocupados por moradores que poderão agora, então, fazer também a regularização definitiva desses imóveis que serão de suas propriedades. Então eu quero aqui, senhor presidente, fazer esse registro e um agradecimento, né, à Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria de Obra, que deu a prioridade para o município de Juí, para que nós pudéssemos, então, ter esse campo de futebol de propriedade do município. E aí estão os times de futebol, ansioso até para que lá seja feito as melhorias necessárias, e também já está acertado isso com o Executivo Municipal, né? Vamos recuperar a tela, os palanques que estão danificados vão ser recuperados, o gramado vai ser recuperado também, né? Enfim, deixando em condições para que aquela comunidade possa fazer uso pleno daquela área de lazer. Era isso, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 819, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, imprensa, que aqui nos assiste. Aproveitando, colaborando com as palavras do nobre colega Darcy Preto, estive na quarta-feira pela manhã, visitando a Secretaria de Obras, onde fui recebido lá pelo diretor Eduardo, que é da área, juntamente com os diretores Amor Criso e Edson Burman, onde então com o Eduardo foi falado justamente isso, que já estava sendo encaminhado para casa esse projeto para ser votado, mas ele alertava também, vereador Darcy, a questão do prazo para que tudo se construa com mais rapidez. Porque além da lei, tem que ter a negativa do IPTU e o compromisso do município assinado com o Estado, dentro daquilo que o senhor já falou, se são sobre as áreas, as casas que estão sendo construídas lá. Porque o quê? O Estado repassa a permuta para o município e o município tem a responsabilidade de legalizar aquelas áreas. Então, só no mediante a legalização das áreas está tudo ok, é que se vai poder, então, ter efetivamente. Só que o problema é o seguinte, nós estamos imperando aqui num prazo. Isso só pode acontecer até o dia 31 de dezembro. Então, que bom que já veio esse processo aqui para agilizar, para ver se conseguimos com essa agilidade para que saia ainda esse ano todos os requisitos legais para que se possa, sim, investir o ano que vem. Porque não ocorrendo isso, colega Darcy, o ano que vem, o ano eleitoral, não se pode mexer mais. Então, a pressa é iminente. Temos que aqui deixar claro até para a comunidade lá, para que não se crie talvez aí uma ilusão de que no ano que vem já vai ser feito. Não. Se tiver todo legalizado, da forma como manda o figurino, o Estado não vai ter problema nenhum. Mas se não ou fazendo até o dia 31 de dezembro, o ano que vem, dificilmente vai se poder, com recurso do município, investir no campo. Mas saúdo aqui o executivo para o encaminhamento do projeto, estaremos votando a favor, que é uma das brigas, já que sou vereador e morador do bairro lá. Então, parabenizo também ao executivo nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 819, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se encontra, eu quero que parabenizar meu caro Chico Seifer, o executivo, por essa permuta desse espaço lá no bairro de Túlio Vargas. Isso, se eu não estou equivocado, o Chico e o Barrichello e o Daniel e o meu caro Jagmin, é uma reivindicação lá da legislatura passada ainda. Vários vereadores solicitaram que o governo local fizesse essa transação, entre aspas, essa permuta no que diz respeito a esse espaço de lazer aí no bairro Getúlio Vargas, que, sem sombra de dúvida, é um dos bairros de grande porte, se não o maior, aqui do município de Juí. Então, eu acho que a comunidade merece, aquela região é uma região carente desse tipo de espaço. Ah, dá para fazer um espaço público qualificado lá, meu caro secretário Nelsinho, não só para a prática de esporte de futebol, mas também pensar um projeto para que toda a comunidade daquela região possa aproveitar. E aproveitando essa política pública importante para o bairro Getúlio Vargas, eu também quero aqui registrar, meu caro presidente desta casa, um requerimento e uma indicação minha de longa data, que é que o executivo tenha um olhar especial para aquela nossa região sul. 5 bairros daquela região pedem um espaço de lazer: o bairro Mundo Estoque, o bairro da Penha, o bairro Progresso, o bairro Independência e o bairro Burtete. Eles reclamam que dessa região sul, região aqui do quartel, digamos assim, não há espaços de lazer para aquela população. Então, aproveitando o gancho desse encaminhamento importante que o executivo fez em relação ao bairro de Getúlio Vargas e bairro Industrial e Luiz Soliato, que tudo pertence ali, também eu quero provocar o executivo nesse sentido, que tem um olhar especial para essa região sul, para esses 5 bairros que durante a semana fui cobrado de espaços de lazer que não há por parte do executivo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão ainda o projeto de lei 819. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 819 por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Insere artigo 7C à lei número 4927, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os serviços prestados pela agência bancária e estabelecimentos, obrigações e sanções cabíveis. O procedimento para a aplicação das penalidades revoga a lei que menciona e dá outras providências, determinando a instalação de cabines blindadas para os vigilantes de agências bancárias e estabelecimentos de prestação de serviços bancários e da outras providências.
Baixa as comissões. Requerimento, ainda do Poder Legislativo, de autoria do vereador César Busnello, do PSB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 56, de 2015, envio de ofício, de autoria do vereador César Busnello. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício à Medianeira Transportes Urbanos, solicitando que seja informada esta casa quando serão recolocados os novos abrigos nas paradas de ônibus do bairro Alvorada, visto que os antigos foram retirados há vários meses e até o momento a população residente naquele bairro é obrigada a aguardar o transporte coletivo exposta às intempéries climáticas.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de autoria do vereador César Busnello por unanimidade de votos. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que a minha primeira vice-presidente, Rosana Tenholler, assuma os trabalhos para esse presidente poder se ausentar do plenário.
Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Melhorou. Requerimento número 57 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Pedido de informação. Signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quando serão concluídas as obras de canalização pluvial no bairro Alvorada? A população do bairro reclama que as mesmas foram iniciadas há longa data, quando foram abertos vários buracos, que assim permanecem até hoje, causando vários transtornos aos transeuntes e principalmente aos moradores das proximidades. Anteprojeto de lei de autoria do vereador Darcy Preto da Silva. Reduz a taxa referente à vistoria de edificações com efeito de legislação de obra construída clandestinamente, constante no item A7 do inciso 4 da tabela número 7 da lei número 2954 de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Indicação número 122/2015 de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Destinação de área. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal destine uma área para os zangões do asfalto. E as abeias também. Indicação número 123/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Destinação de área. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos em regime de urgência nos cruzamentos das ruas Irmãos Gressler e Osório Pedro e Hugo em Fritz, no bairro Sol Nascente. Indicação número 124/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: melhorias na iluminação pública na rua Arthur Schenkler, no bairro Sol Nascente. Indicação número 124/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Melhoria na iluminação pública. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Paraná, no bairro Sol Nascente. Indicação número 86/2015, de autoria do vereador César Busnello, limpeza de via pública. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: proceder à limpeza da rua Irmãos Persson, no bairro, no trecho compreendido entre as ruas 14 de Julho e Ernesto Alves, onde a Corsã substituiu a canalização, pois ficou depositada no local grande quantidade de terra sobre as pedras, que causa transtornos ao se transformar em lama em dias chuvosos e em pó em dias secos. Indicação número 87/2015, de autoria do vereador César Busnello. Criação de espaços de lazer. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, no envio do senhor prefeito, a seguinte indicação: criar espaços de lazer à população nos bairros da região sul, mais precisamente nos bairros Munistoque, Burtete, Penha, Progresso e Independência. Indicação número 88/2015, de autoria do vereador César Busnello. Conserto de calçamento em via pública. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: refazer em regime de urgência o calçamento da rua Niterói, número 328, bairro Munistoque, em frente à casa do senhor Valdomiro Bernardo, pessoa idosa, portadora de cegueira. Segundo o relato dos moradores, há mais de ano o calçamento está em situação precária. Indicação número 89/2015, de autoria do vereador César Busnello. Conserto de calçamento. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: refazer, reavaliar o serviço de calçamento com pedras irregulares na rua Frederico Fuchs, proximidades do cruzamento da rua Niterói, bairro Munistoque. Após o devido conserto de canalização da água, o serviço de recolocação, reposição de calçamento foi mal feito, gerando transtornos aos moradores e vizinhos. Indicação número 90/2015, de autoria do vereador César Busnello. Conserto de calçamento. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: asfaltamento em toda a extensão da rua Vicente Razia, no bairro Monistoc. Indicação número 91 de 2015. De autoria do vereador César Busnello, conserto e calçamento. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: tomar as devidas providências quanto ao ônibus abandonado há mais de ano na rua Niterói, bairro Monistoque, pois esta situação, bem diversos transtornos aos moradores locais, servindo inclusive como criador de animais peçonhentos. Indicação 92-2015, autoria de César Busnello. Fiscalização na lei do silêncio. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: ampliar a sinalização referente à lei do silêncio nas proximidades da Praça dos Imigrantes, bem como proceder à fiscalização do estabelecimento comercial que permanece aberto 24 horas nessas imediações, que tem concentrado grande quantidade de veículos após as 22 horas com sonorização elevada, o que vem causando transtornos aos moradores desta região. Indicação número 93-2015, de autoria do vereador César Busnello, melhorias em via pública. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar calçamento ou asfaltamento na rua Emil Rup Amastron, no bairro Burtete, uma vez que está intransitável. Indicação 94-2015, de autoria do vereador César Busnello, instalação de abrigo. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, em envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: solicitar à concessionária de transporte coletivo urbano a instalação em regime de urgência de abrigo na parada de ônibus existente nas proximidades do número 328, na rua Niterói, no bairro Monistoc, em frente à casa do senhor Valdomiro Bernardo, uma vez que os usuários do transporte estão aguardando o transporte totalmente expostos às intempéries climáticas. Indicação número 95 de 2015, de autoria do vereador César Busnello, melhorias em via pública. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio, senhor prefeito, da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Dari Raimann, no bairro Ferroviário, proximidades do imóvel número 34. Indicação número 96-2015, de autoria do vereador César Busnello, reparos em iluminação pública. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a iluminação pública na rua Aristeu Pereira. Indicação número 22-2015, de autoria da vereadora Rosane Simon, operação tapa-buraco. Senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PC do B, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Max Frank, no trecho entre as ruas Manaus e Siqueira Couto, no bairro Progresso. Indicação número 23 de 2015, autoria da vereadora Rosane Simo, operação tapa-buracos. Senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a boca de lobo na rua João E. Vender, proximidades com a rua Alberto Monistoc, no bairro Monistoc. Indicação número 19 de 2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, providências em boca de lobo. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providências na boca de lobo existente no cruzamento das ruas Castro Alves e José de Alencar, no bairro Alvorada, pois a mesma foi aberta para reparos há mais de 6 meses e está sem proteção alguma, sendo que um veículo já caiu na mesma, provocando danos materiais de elevada monta.
Comunicação de liderança, vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo. Eu tenho outro compromisso, senhora Presidente, que terei que cumprir daqui a poucos minutos, mas gostaria de registrar aqui o evento realizado pelo meu partido nesse outro final de semana. Veio a Ijuí, para a honra nossa do PDT, e eu creio que para muitos que o assistiram, o senador Cristóvão Buarque, que é um defensor perpétuo da educação, é um pensador da educação, e que trouxe a Ijuí uma grande e extraordinária contribuição. De sorte que, em nome do nosso partido, o PDT, eu quero aqui agradecer o grande número de pessoas que foram ao encontro do senador Cristóvão Buarque, para ouvi-lo, para assisti-lo, e eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que o assistiram levaram uma grande contribuição, porque realmente é encantador a defesa feita pelo senador na educação, na área da educação, o homem que tem os projetos importantes para a educação desse país, e nós queríamos então, de forma muito sincera, externar aqui o nosso agradecimento a todos a população, a toda a população que participou desses eventos. E agradecer também aos senhores da imprensa, escrita, falada, televisionada, que estiveram presentes dando a cobertura ideal e necessária para espalhar, não só para Ijuí, como para toda a nossa região e o Rio Grande e o Brasil, os ensinamentos trazidos e proferidos pelo nosso professor Cristóvão Buarque. Tivemos, na verdade, dois eventos, um mais acadêmico, que foi aqui no Colégio CAP, e o outro evento um pouco de caráter um pouco mais político, partidário, evidentemente, que foi realizado lá no Chaleira Preta. Mas tivemos a participação nos dois eventos, não só da comunidade de Ijuí, como veio de toda a nossa região e de outras regiões aqui do estado, como é o caso das Missões, Santa Rosa, a região Celeiro, esteve numa grande caravana também. Isso demonstra que o PDT prestou, ao meu juízo, um extraordinário e importante serviço para a nossa comunidade em trazer uma figura tão emblemática como é o senador Cristóvão Buarque, um especialista na área da educação, defende essa bandeira do PDT, a principal bandeira do PDT é pública e notório, que é, evidentemente, a educação, e o senador Cristóvão tem empunhado esta bandeira de uma forma muito consistente. Portanto, eu quero aqui, em nome do PDT, do nosso município de Ijuí, externar aqui o nosso agradecimento a todos os colaboradores e também a comunidade que participou efetivamente desses encontros. Muito obrigado, senhor Presidente.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, do PMDB, no pequeno e grande expediente.
Senhor Presidente, mais uma vez, colegas vereadores, imprensa, senhora Presidente, Presidenta, muito bem, Presidenta, pela correção. Uma das várias coisas que me traz à tribuna é ressaltar um belo evento que o PMDB realizou neste último sábado, lá no CTG Vero Vargas, onde foi então empossada a nova executiva o novo diretório do PMDB de Juiz, ao qual fui conduzido para mais 2 anos de mandato. Sabemos da grande responsabilidade que temos, isso a gente comunicou lá. Ressaltar a presença do presidente do PDT e colega vereador Darcy Preto, que também nos honrou lá e nos prestigiou com a presença, assim também como o presidente do PSB, o Jefferson Fala Rosa, que esteve lá também, onde colocou e nos honrou com a sua presença, abrilhantando a festa, que nos surpreendeu o tamanho da mobilização que tivemos no sábado à noite, nas circunstâncias que hoje a política está, tu consegui reunir um aglomerado tão bom de pessoas que estavam lá, uma festa bem calorosa, aconchegante, com todos os companheiros do PMDB. Então isso faz com que temos que aumentar ainda mais a nossa responsabilidade para colocarmos o PMDB numa situação que ele realmente precisa estar. Falamos lá da posição que o PMDB terá para as próximas eleições. Vai ser um partido que terá proposta, seja se coligar com A ou seja se coligar com B. Né? Sabemos que na política tem a esquerda, que temos a direita, mas o PMDB vai trabalhar na questão do centrado, no centro, com posições, com proposições, com propostas, mas não propostas simplesmente por dizer que tem propostas que ficam bonitas no papéis, mas propostas que sejam reais, que sejam palpáveis e que condizem com a realidade do município, aquilo que é possível ser feito, não tentar apresentar propostas ilusórias à comunidade, que a comunidade isso não quer. Então isso foi uma das linhas que seremos tomadas, onde também aproveitamos, porque até o momento nós temos um companheiro, Daniel Peronde, que colocou seu nome à disposição do partido como pré-candidato. Nós colocamos o Daniel, que fez um belo discurso lá para toda a família PMDBista que lá se encontrava. Pois bem, tive essa semana em Porto Alegre, num curso do IGAN, que na próxima sessão falarei sobre os temas, para não me alongar muito, porque também aproveitando a estada lá, aproveitei e montei uma agenda política para visitar órgãos do Estado e deputados do PMDB para ajudar naquilo que o município tem solicitado e pedido juntamente ao nosso mandato. Visitemos o gabinete do deputado Gabriel Souza, onde pedimos seu empenho para que, junto ao Badesul, consiga a liberação para o município de 3 milhões de reais para a infraestrutura, entre a pavimentação de pedras irregulares e asfalto, em diversas ruas que poderão ser beneficiadas do município, já que o município, através do prefeito Balim, na semana que antecedeu, já deixou protocolado essa solicitação lá junto ao Badesul. O deputado se mostrou pronto em ajudar a atender essa demanda. Também estivemos lá agradecendo ao deputado o empenho por ele conseguido na questão do projeto Canto e Luz, junto à Secretaria de Cultura do Estado, onde já passou pelo Conselho e agora está liberado aí para o grupo conseguir, junto através da LIC, aí, captação de recursos, uma coisa que também se empenhou aí o colega Barrichello, também teve lá o deputado Júnior Piaia, que solicitou também o empenho junto ao deputado Gabriel para que isso fosse possível. Então, ressaltar aí esses mais de 260 mil que serão liberados via LIC para ser realizado esse projeto do Canto e Luz do município. Estivemos visitando também a Secretaria de Obras, e aqui eu falava e o colega da CP também já colocou, sobre a questão do campo do Getúlio, então vou passar para a questão do DAER. Tivemos uma visita no DAER, falando com o Rogério, que é o diretor justamente de estrada e rodagem, aonde já está licitada, já tem empresa contratada para fazer a recuperação entre Juiz e Catuípe. Não é tapa buraco, é recuperação da estrada, dos 17 quilômetros que tem ali. Só não começou ainda, por em virtude de alteração de preço de valores dos produtos que se usa para fazer a recuperação, que oscilou com o preço da Petrobras, que estão acertando agora os aditivos, para que ainda até o final desse mês, acredita-se que já se inicia as obras de recuperação da 342 entre Juiz e Catuípe. Isso é muito bom, tanto para a comunidade de Juiz como para a comunidade de Catuípe e de outras pessoas que usam aquele trajeto para ir ao aeroporto de Santo Ângelo. Tivemos também na Secretaria da Fazenda, visitando em audiência com o secretário Giovanni Feltz, secretário da Fazenda, onde nos relatou a situação do Estado, Busnello e Andrei, que preocupa, mesmo que tenha sido votado a questão do ICMS, o aumento nessa legislatura, tem agora a crise nacional que vai refletir no Estado e ainda a questão da diminuição da receita da receita do Estado. O que poderá ocorrer problemas graves no próximo ano. O que nós não esperávamos, não acreditávamos, corre sim se o risco. Falava eu e solicitava ele sobre a questão do dinheiro do recurso atrasado da saúde para o município. Né? Solicitava ele que, se fosse possível, ver uma possibilidade de agir da mesma forma como foi agido com os hospitais. Né, de fazer um empréstimo, mas legalmente isso não é possível. Mas está se estudando, isso vai depender da captação e da receita que a Fazenda vai conseguir captar, de fazer junto com os municípios um parcelamento direto. Mas isso ainda não está definido, que espera-se como é que vai ser as primeiras arrecadações posterior à questão do ICMS. Mas ele já atendeu a nossa demanda e disse que aquilo que vai ser possível para exigir, que ele tem um carinho também, até como deputado teve voto no município. Tivemos um evento também dos vereadores do PMDB na quarta noite, quinta noite, no dia 5, na sede do partido, onde se criou o ciclo de debates entre os vereadores do PMDB no Rio Grande do Sul. Né? Onde ali se complementou que será feito discussões em várias regiões do Estado para buscar junto da base do PMDB, aos vereadores que conhecem a realidade do município, para ajudar a desenvolver com políticas públicas municipais para pensar também em auxiliar o Estado nesse quesito das demandas. No momento era isso, senhor presidente. Agradeço o tempo me destinado. Uma boa noite a todos.
Está com a palavra, no pequeno e grande expediente, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores e vereadoras, nessa sessão que se aproxima aí de final de ano, nossos amigos telespectadores da TV Juí, Jornal Aragá, Jornal da Manhã, imprensa escrita, falar, quero trazer hoje na tribuna dessa casa, meus caros vereadores, uma problemática que tem sido constante, rotineira, por parte de todos os vereadores, no que diz respeito à provocação aí na melhoria da iluminação pública aqui no nosso município. Sexta-noite, juntamente com o meu assessor, o Aurélio, fizemos uma cruzada aí, que nem diz o nosso colega Preto, uma cruzada aí em algumas ruas do município. Chegamos a passar em loco torno de 20 ruas aqui do nosso município, como por exemplo, 21 de abril, 14 lâmpadas queimadas. Henrique Kopp, 10 lâmpadas. 14 de julho, 8 lâmpadas. Álvaro Chaves, 7 lâmpadas. Davi José Martins, 5 lâmpadas. Guilherme Carlos Eric, a da ciclovia, 9 lâmpadas. Albino Brender, 6. São Francisco, 7. Venâncio Aires, 5. 19 de outubro, 6. Coronel Dick, 7. 3 de maio, 7. Doutor Pestana, 7. E assim vai. Em 20 ruas, para os senhores terem uma ideia, a precariedade da iluminação pública, a deficiência, chega em torno de 146 lâmpadas que devem ser trocadas, substituídas, porque estão queimadas. Então, assim, eu falava com um consumidor, um munícipe aqui, e ele dizia que além dessa problemática, a população está sendo muito mal atendida, muito mal recepcionada junto ao DMEI, que não é o DMEI o encarregado hoje da substituição dessas lâmpadas, sim a prefeitura. Então ele me dizia, cara, a presidenta Rosana Tenroller, que liga lá para o DMEI diz que é para o município. Liga para a prefeitura, a prefeitura remete para o DMEI, falando que não é o DMEI. O DMEI remete para a prefeitura, dizendo que é a Secretaria de Obras e assim vai. Fica nesse jogo de empurra-empurra, e a comunidade, na verdade, fica desassistida no que diz respeito à iluminação pública. E que é uma política pública simples de resolver ela. É só ir lá e trocar as lâmpadas. Inclusive, ele me falava que foi ligado para esse senhor Vanderlei, e ele diz que vai encaminhar, que vai resolver, e acaba não resolvendo. Então, assim, eu trouxe só um exemplo. Na minha residência, eu pago em torno de R$5,10, Jagmin, de taxa ou de contribuição de iluminação pública. Nós fazendo um patamar aí de 30 mil imóveis ou 30 mil residências, que tem mais, tu faça a conta a R$5, quanto dá por mês a arrecadação e iluminação pública, e o nosso município não tem dado, né, nosso poder público não tem dado uma atenção satisfatória para a nossa comunidade. Numa questão simples que eu acho que deve dar agora que é final de ano, época de Natal, receberemos visitas aí de pessoas de fora, para ver que a nossa cidade ela está iluminada, torna a cidade bonita. Não é possível que numa avenida que nem na 21 de abril tenha 16 lâmpadas queimadas e ninguém possa ver. Então, assim, eu chamo a atenção aqui do poder público no que diz respeito a essa situação. E mais, eu acho que está na hora, e eu fazia isso uma indicação a semana passada, ou retrasado, acho que faz cerca de um mês, está na hora de nós aprimorarmos a nossa iluminação pública, meu caro vereador bombeiro, através daquelas chamadas luminárias de LED, principalmente aqui na região central da nossa cidade. Então fica esse alerta, fica essa provocação, essa cobrança por parte desse vereador, para que nesses últimos meses aí, ao fim do ano 2015, possa dar um olhar especial, uma atenção especial no que diz respeito a esse item. Por quê? Porque se fizer um levantamento aqui nesta casa, nos últimos dois meses, inúmeros vereadores têm trazido à baila este assunto que a comunidade tem nos provocado. Era isso, senhor presidente. Eu concedo uma parte ao nosso vereador Andrei Cossetinho.
Obrigado. Obrigado, Busnello. Parabéns, primeiramente, por essa pesquisa a campo que o senhor faz. Isso é importante, afinal, é segurança pública, iluminação é segurança pública. E aproveito, já falando em iluminação, dá o exemplo de Gramado, da cidade de Gramado, que já no início desse mês começou com o Natal Luz, e nós ainda não tivemos nenhuma movimentação na Praça da República, e vendo que, quer queira, quer não, nós temos aí o comércio local, que aprovamos aí há dias atrás um recurso, para justamente o Sindilojas trabalhar nesse sentido, em promoção do comércio local, e vejo que está na hora do município não esperar lá para o dia 15, 20 de dezembro, como aconteceu no ano passado, que ainda estavam trabalhando na iluminação pública na praça, e começar logo esse mês, no máximo até o fim do mês, para que a gente tenha um Natal iluminado na praça. Afinal, é bonito ver as pessoas lá, as famílias andando na praça e estimulando, logicamente, o comércio na cidade, que, consequentemente, reverte impostos. Obrigado.
Quero só para finalizar e pedir desculpas aqui, senhora presidenta, Rosane, dizer que é isso. Acho que 20 ruas, pessoal, 20 ruas que foi feito o levantamento, em torno de 146 luminárias, eu acho que é um serviço básico, que alguém do próprio poder público pode fazer um levantamento, uma cruzada aí, que nem diz, citando aqui o vereador Preto, no sentido de resolver trocar essas lâmpadas por lâmpadas que estão, por lâmpadas novas, para dar aí uma melhor aparência, uma melhor visibilidade para o nosso município. Era isso, senhor presidente. Senhora presidenta, muito obrigado.
Comunicação de liderança, está com a palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhora presidenta, eu volto à tribuna para falar sobre o projeto de lei que encaminha essa casa e baixa as comissões para análise dos colegas, que é um pedido aqui por parte do sindicato, e aqui está o presidente Evaldo, mais outros da área da vigilância dos bancos. Projeto que visa a fazer com que todos os bancos se adequem com cabines para prestar melhor e maior segurança aos servidores de vigilância dos bancos que se encontram. Então, a gente está encaminhando, a nossa lei não tinha essa ressalva na lei. O sindicato nos procurou e a gente está fazendo então esse encaminhamento via projeto de lei. Está baixando a comissão e queria contarmos aí com o apoio de todos os colegas nessa análise para que possamos aprovar para ter êxito a categoria dos vigilantes que merecem esse tratamento. Muito obrigado, senhor.
Quem sabe o ano que vem, vereadora Helena, vereadora Rosane, poderíamos ter uma vereadora presidenta desta casa para fazer jus à história da participação das mulheres nesta Câmara de Vereadores. Vamos ver, né? Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, a minha saudação. Começando, quero dizer que não há democracia sem oposição. Eu também faço oposição, eu faço uma oposição construtiva, né? E nessa semana que passou, a gente foi chamado lá na rua Guilherme Tim para ver aquele problema lá no Arroio Espinho, que recentemente, dia 25, foi inaugurada a ciclovia e o asfalto, e já com aquela chuvarada desmoronou, caiu os cordões lá no riacho, né? Eu acho que o executivo tem que fazer uma fiscalização por parte da engenharia, né, mais assídua, né, cobrando, determinada, como parece-me que fizeram aqui no bairro São Paulo com a nova construção da sede. Né. Lá no Beco da Jarda, conhecido Beco da Jarda, no bairro Lambari, o Demasi fez uma canalização, né, onde tinha lá mais ou menos 60 metros de rua, fez uma canalização bem feita, por sinal, para pegar, captar água que vem da RS, né? E lá derrubaram cerca, deixaram como prometeram calçamento, prometeram até asfalto, e nem um cascalho foi colocado até hoje. Procurei as secretarias competentes, secretário de governo, vice-prefeito me atendeu também, solicitando esta obra que fosse realizada, porque as mães carregam as crianças no colo até o calçamento para depois irem ao colégio. E até hoje não foi solucionado esse problema. Vou procurar o prefeito municipal, falar com ele pessoalmente. Falei com ele rapidamente, mas vou falar com ele novamente, para que ele determine que esse problema seja resolvido lá nessa comunidade. E ouvindo o vereador Preto aí falando do entrelaçamento entre o governo municipal e o governo estadual, eu gostaria que nós todos aqui procurássemos o Burman, secretário da Habitação. Eu conversei com ele rapidamente, ele me disse que não tinha engenheiro na época, né? Para nós resolvermos aquele problema ali na RS-155, onde foi construído o bairro Modelo. Até a rua Nelson Borgman, meu professor. Ali tem calçamento, tem energia. Do lado esquerdo, né, é uma área que é do Estado. Bem que poderia ir lá, já tem residências lá, que estão morando lá, sem água e sem luz. Uns de cima, uns próximo da rua Nelson Borman, tem energia e tem água. Então, de repente, uma permuta, uma doação do Estado para o município, eles estão fora da área de risco da RS-155. Dá mais de 30 metros. Esse assunto que o senhor levantou sobre a iluminação pública, nós temos andado aí pelos bairros, pelo centro da cidade, e aumentou o número muito grande de lâmpadas acesas 24 horas. Isso é um custo, né? É um custo que o município arrecada, mas o município paga, né? Então, eu acho que precisa imediatamente fazer esse reparo aqui nessas lâmpadas que estão acesas 24 horas. Para finalizar, entre críticas, também às vezes a gente tem que elogiar. E eu quero deixar registrado aqui um elogio ao prefeito municipal pela atitude de determinar a ligação de água e luz lá no bairro Colonial, aquela área que é do município e foi invadida por moradores amando, foi invadido. Ficaram lá mais de 2 anos sem luz e sem água, foram ao Ministério Público, né? Não foi conseguido. Eu fui chamado lá, peguei as mães, as crianças, bati na porta do prefeito e no coração dele. E ele abriu. Hoje estão lá contentes, receberam água e luz provisoriamente até que sejam construídas as 19 casas de um projeto da Minha Casa Minha Vida. Então, em nome daquelas famílias lá, 19 famílias, eu quero fazer esse agradecimento ao prefeito por essa atitude. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, no grande expediente, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhora presidenta, colega vereadora, colegas, demais colegas vereadores, comunidade aqui que nos assiste, TV Juí, órgãos de imprensa escrita e meus amigos do sindicato do Sindiágua, Nancy, e o... me deu um branco agora. Enfim, o companheiro que também é da direção do sindicato, o companheiro lá da Associação dos Idosos, que o Léo Veral, acompanhando a sessão, e também o seu Evaldo, do Sindicato dos Vigilantes. Participamos nesse final de semana, eu, a vereadora Rosana, mais quatro delegadas, a Ângela Marchionati, representando os órgãos governamentais, ela é coordenadora da Coordenadoria da Mulher, a Silvia, que é da SUSEP, a Cirlei, da Casa AMA, e também a Solange, que é a coordenadora da Saúde Mental do município de Juí, representando, Helena, as nossas mulheres na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. Foi no sábado e no domingo, por isso, o colega Adami, eu quero cumprimentá-lo pela sua condução para mais 2 anos na presidência do PMDB, faço esse parênteses aqui e justifico a minha ausência. Meu camarada de partido ficou de ir, mas teve um problema de saúde na família e acabou na última hora não podendo ir, mas saúdo em nome do meu partido esse seu mandato e, né, sinta-nos parceiro para aquilo que possamos dialogar para cada vez mais melhorar os rumos do município de Juí. Voltando então à conferência, muito rapidamente quero dizer aqui que foram 2 dias de muitos bons debates, com a participação na abertura da, em função desse debate também da importância da política no empoderamento das mulheres e da questão da valorização das mulheres negras, esteve presente a deputada estadual de São Paulo, nossa camarada Leci Brandão, que fez um show lá na abertura, através das suas palavras, enfim, de firmeza na condução do seu mandato e na valorização das mulheres, especialmente das mulheres negras no nosso país. Então, houveram várias manifestações, trabalhos em grupo, onde também se definiram sugestões de políticas públicas que saíram aqui dos municípios. Nós aqui tivemos a nossa conferência municipal e de vários municípios do estado, tirando no final as delegadas para a conferência nacional. Ficamos felizes porque conseguimos eleger aqui em Juí 3 delegadas, né, Rosana? Eu, a Rosana, a Solange... Não, a Ângela, isso, a Ângela Marchionati, como delegadas para a Conferência Nacional que vai acontecer em março. Então, renova nossa responsabilidade nessa frente de luta das mulheres que a gente, tanto eu como a Rosana e a Helena, viemos participando ao longo dos últimos anos. Quero falar aqui também que eu representei na tarde de hoje esta casa, num encontro muito importante que teve lá no SESC. Nós lembramos aqui que nós recebemos a visita do grupo que debate a questão da saúde mental no município de Juí. Vocês lembram? Os vereadores na reunião das comissões participaram, a Solange, que é a coordenadora, e outras representantes dessa linha de atuação na saúde no município de Juí, e elas foram a uma formação em Uberlândia e já haviam nos dito então que agora neste mês de novembro viria para Juí, viriam 2 representantes deste projeto. César, a Maristela, a tua esposa, é atuante nessa área da saúde e eu faço parte da SAMI, que é a Associação de Saúde Mental, acompanho o trabalho, esse trabalho voluntário que a Casa AMA, através da SAMI, faz. E hoje nós recebemos, então, foi lá no SESC, esse encontro para divulgar para a comunidade o que é esse trabalho. E também elas ficarão aqui, duas meninas que são atuantes nesta área lá em Uberlândia, e vão ficar aqui em Juí fazendo esse trabalho até sexta-feira com o município. Estava presente lá o prefeito, a primeira-dama, as representantes da saúde no município, a secretária Alexandra. Não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo muito calor aqui dentro hoje. Lamentavelmente nós ainda não temos uma câmara com as condições adequadas, não só de climatização como tantas outras coisas. Participou também a Silvia, coordenadora da 17ª Coordenadoria de Saúde, a presidente da SAMI, a dona Cirlei, enfim. Esse projeto, rápidos minutos eu vou falar para vocês, porque é um trabalho maravilhoso, um trabalho assim, ó, inovador, que existe no Brasil, é de iniciativa do Ministério da Saúde, que chama Projeto Percursos Formativos na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, esse projeto visa formar especialmente os trabalhadores e quem atua nessa área para poder cuidar bem da nossa comunidade, dos nossos cidadãos. Porque, na verdade, pessoal, uma época a gente tinha os famosos manicômios, lembra? Que era aqueles onde se depositavam os loucos, abre aspas. E aí, há muitos anos foi criada, foi definida o fim dos manicômios, e essa política de se cuidar do paciente com problemas de saúde mental, e aqui não se trata só das grandes, dos problemas mais sérios, da esquizofrenia, enfim, vários outros problemas, como a depressão. E é aí que nos faz ver o quanto isso está próximo de nós, esse problema de saúde. Porque nós vivemos num mundo onde a velocidade é cada vez maior do ritmo dos trabalhos das pessoas, onde nós tiramos cada vez menos tempo para o lazer, para a arte, né? Então, é preciso que a equipe de saúde pública tenha esta formação de como trabalhar com essas pessoas. E aí se desenvolveu todo um trabalho muito lindo que vem acontecendo, e Juí é um exemplo, sim. De novo aqui, hoje nós estamos... Ô Jagmin, hoje a oposição está bem light, fazendo esse papel responsável que nós também temos, que assim como criticamos, também parabenizamos quando as coisas positivas acontecem. E Juí é também um município referência na questão do cuidado na saúde mental. Evidentemente que eu falo aqui, vocês sabem, do trabalho protagonista também da sociedade. Aqui em Juí, a Associação de Saúde Mental, através dos seus profissionais que atuam nessa área, e eu lembro sempre aqui da Lúcia, que é uma enfermeira e tal, de vários outros profissionais que doam o seu tempo, né, foram conhecer essa experiência na Itália e trouxeram aqui para o Brasil. Essa luta antimanicomial, ela não acabou. O que as meninas lá falaram hoje, as duas representantes lá do Ministério da Secretaria de Saúde de Uberlândia, nós muitas vezes, profissionais, os que são profissionais de saúde, e mesmo nós quando cuidamos de um irmão, um pai, alguém da nossa família que está com problema de saúde mental, nós temos o manicômio ainda dentro, guardado dentro de nós. Então, esse trabalho, essa interface, eu já estou concluindo, senhora presidenta, que acontece entre esses municípios, tem uma rede receptora, que é eles lá, que recebem os municípios para fazer essa troca de experiências, e, por outro lado, nossos municípios, que são os visitantes e que levam também as suas experiências. E agora, então, eles vêm para cá para fazer essa troca de experiências. Eu lembro muito bem, só para nós enxergar visualmente esse problema da saúde mental, a minha camarada Lúcia, que já foi coordenadora da 17ª, me fez ver de forma diferente essa questão da saúde mental. Quando ela diz o seguinte: Rosane, quando tu quebra um braço, bota gesso ou uma perna, todo mundo, especialmente se é criança, vai lá, escreve com uma caneta o seu nome para carinhar aquela pessoa. Agora, quando alguém quebra uma pecinha aqui dentro, quando alguém, ou aqui, enfim, quando alguém afeta os seus sentimentos, tem algum problema de saúde mental, as pessoas se afastam. As pessoas não querem chegar perto. Então, nós precisamos cada vez mais conhecer, nós vereadores também, que interagimos com a sociedade, como é importante nós conhecermos essa nova prática de enxergarmos o paciente como um também protagonista da sua cura. Obrigada, senhora presidente.
Nada mais havendo a ser tratado, está encerrada a sessão.
I did.